Antena Zero.
Começa agora na Antena Zero. Let's Go Skate Radio.
É isso aí, galera. Estamos aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, programa 149 aqui na sua Antena Zero. E como vocês sabem, agora o programa aos sábados, às 17 horas, o novo horário, nova jornada. E agora a gente começando também a jornada do sétimo ano, hein? Programa 149, entrando no sétimo ano no ar, 6 anos. A gente descarta um pouco da pandemia, né? Foi um ano meio jogado fora, a gente ficou sem gravar. Hoje já era pra gente estar no programa 200 e alguma coisa. Mas, normal, estamos aí, firme e fortes, fazendo o programa Let's Go Skate Radio aqui na Rádio Antena Zero. E hoje, o programa trouxe um personagem, cara, que vai contar muita história e reviver muito uma das mais famosas pistas de skate do Brasil, a ZN Skate Park. Que foi uma pista histórica. Quem andou lá sabe toda a importância que ela teve na história do skate do Brasil. Até porque, principalmente, ela foi construída no final da década de 80 e deu, assim, a origem a vários skatistas dos anos 90, porque ela, né, ficou ali aquele começo dos anos 90. Era uma pista cravada ali na Zona Norte. Mas eu não vou falar mais muito, não, porque quem vai contar a história da ZN Skate Park aqui hoje é o Rubens Sunabi. Sunabi, brigadão pela presença.
Obrigado, Bolota.
Programa 149 no ar.
Muita honra estar aqui com vocês. Tava até ansioso de ser convidado, né? Porque já vi vários amigos vindo, falei, porra.
A gente tá, mas não falha.
Eu acho que eu tô velho o suficiente para ter umas histórias para contar, né?
Pô, e ainda mais falando de ZN, né, cara? ZN não, é foda, né?
Pra mim é uma honra poder falar da ZN, né?
Porque, assim, eu acho que a ZN, isso que eu falei, né? Ela foi uma pista muito importante, até porque foi numa época que tinha pouca pista em São Paulo, né? Era ZN, era Prestige, e a ZN tinha todo aquele desenho de old school com Snake, fora a vibe da pista, né?
Na Zona Norte era única, né?
Zona Norte era única.
Particular, pública. Imagina, nem pensar, não existia pista pública. Só São Bernardo, São Caetano, né?
Santo André, acho que já tinha.
Santo André, acho que já tinha, né? No 90 ali, né? Lá, né? Uhum. Mas particular era ZN Prestige.
E quando a gente fala de ZN Skate Park, sempre vem, assim, os locais, né? Não tem jeito. Tinha os locais que eram, desde o começo, estava sempre lá e, assim, viraram os personagens da pista. E o Sunabi é um deles. Sunabi, junto com o Cezinha Surf, junto com vários skatistas locais, né, cara? Alexandre Ribeiro.
Porra, Ribeiro.
Era uma geração da Zona Norte, né?
Reco.
Mancha. E era assim, era uma nova geração surgindo ali na Zona Norte, que foi, era uma região bem grande e com muito skatista. Aí você juntava ali com uns poucos mais veteranos, como Daniel Trigo, né?
E a gente de São Paulo inteiro, né? Daniel Trigo era da Zona Norte.
Zona Norte, né? Estriteiro, cravado, né?
Estriteiro. No final ele só empinava a pipa lá, né?
Era porque ficava no alto da Zona Norte, né?
É, ali era ponto.
Ali era Mandaki, né?
Ali é...
Lausanne. Como dizem, Los Angeles.
Los Angeles, como diz o Leandrão, que era local lá.
É, né?
Acho que ele até chegou a lançar essa marca. Não sei se ele registrou, mas...
É mesmo?
Ele sempre teve essa ideia do Los Angeles.
E você era um dos locais, assim, né, natos, né, cara? Isso foi até o final da pista. E relembrando que a pista inaugurou por volta de 88, né?
Eu comecei na ZN... Eu comecei a andar de skate em 87... Eu fui na ZN a primeira vez, acho que em 90, 89 ou 90.
Tá.
Aí eu andei lá até 97, quando fechou a pista. Então, comecinho, quando ela surgiu mesmo, eu não peguei.
E voltando aí para seu começo, você começou a andar em 87, qual que foi o start aí da história de você olhar e falar, puta, vou começar a andar de skate agora. Em 87 você tinha o quê? Você tinha uns 12 anos de idade.
12 anos.
Você é de 1975.
75.
E aí como que surgiu o skate assim? Falou, opa, agora skate na veia.
Porra, isso é, pra mim é marcante, né? Porque
legal.
Eu tenho um amigo, assim, a gente só tem contato por rede social hoje, né? Ele é o Fábio Misawa.
Legal.
A gente tava no aniversário dele, ele morava ali perto de casa, a gente tudo criança, e ele ganhou um skate. E a gente ficava se revezando no skate, dando volta na mesa de ping-pong, apoiando na mesa no skate dele, um H-Pro, o inteiro H-Pro.
Nossa, o famoso H-Pro.
Roda rosa, shape preto.
Pesadão.
Pá, era pesado, né? Era mesmo. E aí eu vi aquilo, fiquei. Eu já tinha visto skate antes, mas nunca tinha me despertado essa vontade. Aí ali, fim dos anos 80, né? Falei pro meu pai, pô, pai, no meu aniversário eu queria um skate. Que era em outubro, 2 meses depois. E aí eu ganhei o meu skate, né? Inesquecível também.
Que não era um H-Pro.
Não era um H-Pro, era um Cocos. Todo Cocos.
Caraca, Cocos, sério?
Cocos.
Puta, Cocos, eles chegaram a anunciar na Overall, cara.
Sim.
Mas era uma marca bem secundária,
depois
assim.
Depois, né, que eu comecei a consumir revista e tal, que eu vi que era uma marca que existia, que eu fui ver que a H-Pro também era uma marca e tal. Mas na época, moleque, o start foi esse, no aniversário do meu amigo Fábio.
Irado.
Fiquei louco, falei, nossa, que da hora, eu quero isso aí.
E aí foi aquela pegada de, assim, é isso, e não largava o skate de jeito nenhum. Skate direto.
No primeiro ano, a gente ficava andando meio sentado, descendo a ladeira sentado, tipo como se fosse um carrinho de rolemã, só que corria mais, né?
Uhum.
Aí eu lembro que a gente começou a se interessar por tudo que tinha skate. Mas, assim, o que era? Era revista e o Grito da Rua.
Grito da Rua na TV, mano, TV Gazeta bombando.
Grito da Rua pra mim foi algo assim que eu não perdia por nada. O dia que eu perdi eu quase chorava, né? Eu falei, porra, mano, eu vou perder, porque não tinha reprise, né?
Não tinha reprise.
Só no outro sábado às 7 da noite.
Canal aberto, não tinha canal a cabo na época, né?
E aí, máfia...
Badeco comandando o programa.
Sim, tinha os outros programas da época. Aí a cronologia eu não me recordo bem, mas o mais marcante era o Grito da Rua, né?
É, o Grito da Rua era produzido um programa de skate, né?
Talvez era skate,
você,
tudo
talvez
só skate.
Talvez você esteja falando, né, daqueles programas da cultura, que eram...
Tinha o da cultura.
Que era o Vitória, mas era um pouco de esporte de ação, né? Tinha um pouco de tudo.
E tinha um outro também.
Conexão Skate, que depois o Turco começou a fazer, mas acho que veio depois...
Conexão veio depois.
Veio depois
o Grito da Rua. Mas o Grito foi o mais marcante, né?
É, foi...
O Grito era... Pode falar foda? O Grito era foda. Não sei se pode, né?
Pode, pô. Aqui é Antena Zero, né? Let's Go Skate Radio. Não vai ter pi.
Ah, então tá bom. Vou maneirar, mas...
Não, por favor.
O Grito da Rua era foda.
Pode ficar à vontade, porque as expressões já indicam o que o skate representou naquele momento, né?
Foi uma geração inteira que assistiu aquilo, né, velho? Quem anda de skate até hoje lembra. Né? Os caras da minha idade, 4'9", né? Mais ou menos, né?
Pode crer.
É, foi marcante.
E as revistas, você lembra qual que eram na época? Você falou que via revista, era...
Pô, eu tenho...
Na época tinha Overall, tinha IE.
Eu tenho guardado até hoje algumas Overall.
Legal.
Várias skatings. E eu tinha várias IE, mas as IE eu dei para um primo meu, as revistas.
Tá.
Que tinha, eu tinha muito, só que as IE eram várias preto e branco, né?
Sim.
Aí, por besteira, nunca imaginei que um dia aquilo ia ter tanto valor para mim, né? Eu dei pro meu primo as IE. Mas as skating, as overall, eu guardei, tem até hoje.
Você tem até hoje?
Tem até hoje.
Irada.
Tem aquela Vital Skate,
Vital
que era uma revista menorzinha, né?
Sim.
Eu tenho algumas
dessas.
Skate
também. News, né? Que era um, tipo um zine.
Skate News veio um pouco depois.
É, veio, né, depois, no final dos anos 80.
Depois dos 80 já veio Skate News.
Né? Vital um Skate zine. Chegou a ser uma revista de uma editora feita por um pessoal que não tinha nada a ver com skate.
É,
aí...
Saiu poucas, né? Saiu... Mas eu tenho acho que umas 2 ou 3.
É, foi exatamente mais ou menos isso que teve. Acho que umas
na
3
capa
publicações.
É um lequinho dando um fake stay fish, eu acho. Não lembro o nome do skatista. Se era Valtinho.
É, tinha um cara.
Aí minha memória também não vai
ter. Tinha um cara que saiu na capa que era um tal de Bob Burns.
Bom, esse eu tenho a primeira 100%.
É, na 100%
foi a cara do
foi
Bob,
a capa,
preto e branco, quando ele ganhou o Canadá.
Exatamente.
Eu ganhei das mãos do Alexandre Viana lá na ZN.
E é legal, porque a gente tá falando, dando mais essa ênfase pra revista, né? Porque realmente a revista na época era o Instagram de hoje, né?
Exatamente.
Gente, se você colocar isso, porque, né, tem uma geração...
Que não sabe o que é revista.
Que praticamente não sabe o que é revista, sabe que existe, mas nunca folheou.
Já porque ouviu falar.
Né? Ouviu falar. E no skate isso era a única maneira de se comunicar, né?
Putz,
de ver o que tava acontecendo, quem era quem, produtos, se informar de
novidade,
material,
música,
marca.
Roupa, tênis.
Era o universo
manobras,
do skate ali.
Quem ganhou tal campeonato. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos?
Exatamente.
Se bem que, assim, as revistas nacionais dos anos 80 era mais focada no skate brasileiro mesmo, né? Que eu me lembro de ler. Eu lia tudo, né?
Legal.
Eu sempre gostei de ler as matérias. Então era bem focada no skate brasileiro. Eu ficava assim, nossa, meu, como que
os caras conseguem
fazer isso?
Até porque também naquela época a comunicação... Como hoje, né? Até aproveitando que o digital realmente facilitou muito essa comunicação diária de saber o que está acontecendo. Se você colocar no celular agora num X canal de Instagram, o cara fez a manobra 10 minutos atrás, né?
O cara lá no Japão, acabou
no
de
Japão,
fazer uma linha
exatamente.
Cabulosa pela Primitive.
Exatamente, você já está vendo.
Acabou de ver, fala, da hora.
Essa comunicação fora do Brasil era muito difícil, né? Era grana, era mandar fotógrafo, comprar foto. Então, realmente, o foco era Brasil. Às vezes alguma coisa de fora, para dar uma valorizada.
Mundial,
né?
Da Alemanha,
Mundial,
né?
Da Alemanha.
Master,
que era meio obrigatório, né? Porque os brasileiros iam, né?
Ah, ficava ansioso para ver a revista de agosto, né? Porque o Master era em julho, né?
Ó, mandou bem, era isso mesmo, sempre no meio do ano.
É, aí eu ficava
isso quando
ansioso.
Não tinha o atraso da revista demorar mais de 2 meses para sair
com
a matéria.
Eu ia na banca no mês seguinte, falava, será que já saiu a revista nova? Será que já tem a matéria da Alemanha? Como os brasileiros se saíram, né?
Quem se deu bem, né? Quem tava bombando.
Nossa, não. Tá, então eu vou até aproveitar o gancho. Eu tenho que falar de uma skating que eu tenho agora autografada e assinada pelo Lincoln Ueda.
Ó, que irado.
A skating, a capa laranja, que é o Ueda, quando ele ficou em quarto lugar na Alemanha.
89.
Eu lembro que eu comprei essa revista lá na praia. A gente tava de férias, eu comprei em Bertioga. Eu já conhecia o Ueda, né, por revista e tal. Eu falei, nossa, ele ficou em quarto com, sei lá, 16 anos, eu acho que ele tinha 14.
Ele era bem novo.
E eu tenho essa revista até hoje, mas ele só foi assinar pra mim em 2021.
Caraca aí!
Que ele foi levar o filho dele, o Rafa, no SECAP.
Ainda bem que eu acho que a assinatura era igual, né?
É. Bom, agora teve até dedicatória.
Não deve ter mudado muito, mas a assinatura pelo menos é a mesma.
Eu guardei a revista e quando eu soube que ele ia colar no SECAP pra andar com o filho dele.
Ó, que irado.
Eu falei, mano, eu preciso levar a revista. Porque a assinatura dele eu faço questão de ter guardado.
Não,
e
cara...
isso é coisa dos anos 80, ele tem uma revista, né? Com ele na foto, na capa, fala, pô, mano, você pode assinar pra mim, né?
Não,
claro, Sunado, o cara sabe
até meu
nome
dele foi
hoje em dia,
tão bombástico e tão inédito, e olha que ele não ganhou, ele ficou em quarto, mas pra época um brasileiro ficar em quarto no Mundial, né? Com o distanciamento que tinha dos americanos, era... Puta vitória.
O Brasil sofrendo boicote, né?
Sofrendo
da organização, dos outros americanos.
Exatamente.
Época, tal, né?
E ele chegou até a ser capa da Veja, né? Como até hoje, né? Essa capa é muito, muito, é muito representativa,
capa,
né?
Da Veja São Paulo.
O rei. Até a chamada é meio engraçada, porque a chamada
rei da rua,
é
né?
O rei da rua.
Só que ele era do Vert.
O cara era do Vert, mas assim, foi uma expressão que eles quiseram colocar, que era na época o street estava muito forte, né? E aí foi pra dar essa popularizada, assim, no feito dele. Mas, puto, o cara chegou a ser capa da Veja, assim, pra mostrar tão significativo que foi esse quarto lugar, né?
Porra, o skate era um negócio meio totalmente marginalizado, né? Não tinha apoio nenhum imagina, uma revista Veja, de um jornal do Estado de São Paulo, não sei, por exemplo.
As maiores mídias do Brasil da época.
Né? E aí, de repente, ele tava na capa dessa revista, né?
E aí você falando de mídia, primeira coisa, a gente falando de ZN, né? Que você é da ZN, da sua história. A primeira capa da Tribo, número 1, nos anos 90, depois daquela história toda do skate ter praticamente morrido, né? Na virada da década e tal, é a foto do Justin na ZN. O alvorecer de uma nova era que ficou aquela foto histórica,
nossa,
né?
Bolota.
Com o pôr do sol na ZN e o Justin na capa.
Bom, eu vim hoje... pensando nessa foto, sem querer você falou dela, porque aquilo pra mim, assim, lógico, você foi da Tribo, né, velho? Então, você tava na época, você é da época, E essa capa que você mencionou, pra mim, é a mais bonita de todas. De todas as tribos, essa é a mais foda.
Não, essa foto é animal.
E porque, cara, eu tava no dia.
Você tava lá no dia?
Eu tava no dia.
Irado. Foto do Daniel Burke.
Eu vi ele tirando a foto do Just. Final eu vi aquele céu tarde, laranja.
Céuzão laranja.
Que era só, acho que no outono que fazia aquele céu, né? E a plástica do frontside grab do Just no spine da ZN, né? Com o braço esticado pra cima, segurando com o braço direito, o skate já com nose grande, roda pequena, e a gente tudo moleque, né?
Sim.
E vendo aquilo, e quando eu vi a capa...
A capa é de 91, né?
Quer dizer... E assim, aqui nesse começo da década. O alvorecer de uma nova era, né? Era nós, né? Sem querer era eu, né? Tava ali moleque, né?
Tava com 13, ali a geração nova chegando no Brasil, anos, São Paulo.
Mais ou menos. Vendo aquilo acontecendo, o Just já era pro, eu só era um moleque que ia na pista. E curiosamente eu não tenho essa revista.
Opa, vou conseguir.
Justo essa eu não tenho.
Vou olhar no meu acervo e vou te
várias,
conseguir uma.
Eu tenho várias. E justo essa que eu acho a capa mais bonita da tribo, eu não tenho. Mas, mano, você falou dela, que da hora.
Essa é a capa número capa. Um. Vou falar que essa capa deveria ser a mais difícil, mas por incrível que pareça, acho que essa eu até tenho algumas. Algumas eu não revista, tenho nenhuma, né? Agora essa eu sei que eu tenho.
A primeira revista de skate depois que morreram, as dos anos 80.
Depois que morreram todas as revistas.
Não tinha mais mídia. A gente não sabia o que acontecia no mundo de skate.
Exatamente.
E aí veio a tribo.
Foi aquele hiato, né, de um ano e pouco, né, sem mídia, marcas mudando, skatistas parando.
Plano Collor. Faliu, se suicidou. Quem continuou andando de skate, continuou por amor, e vocês continuaram e levaram a revista por anos aí. Eu só tenho a agradecer.
E a ZN teve uma... Aí voltando de novo, né? Porque a gente vai falar muito de ZN, da sua história também. É. E a ZN teve essa importância porque ela foi... Ela também poderia ter fechado um momento, né? Que ela abriu no auge do skate ali nos anos 80, ali no final dos anos 80 o skate estava bombando. Só que ela continuou, o skate mudou, as mídias pararam e a pista continuou. A pista continuou, veja uma geração onde você começa a andar, né? Até como você colocou aqui. E ela tinha um desenho interessante, né? Porque ela tinha um desenho de uma pista dos anos 80, né?
Com ela Snake. Começou, que assim, como eu não fui desde o primeiro ano, eu sei que no começo era só o Snake.
Era só o Snake.
Aí depois foi feita a mini ramp, a micro ramp.
A micro ramp.
Aí depois fez o spine grande. Aí depois fez a quininha de triângulo. Depois veio o quarter. Depois veio o palquinho, os palcos, né? Mas no começo era só o Snake.
Ela veio se adaptando à nova realidade do skate, né? Que virou muito mais street técnico.
Muito mais street.
Aí
os palcos, só o carving.
Né? Do que só o carving. Pra falar a verdade, o carving ali, quem ficava dando carving era só a gente, velho.
Não, eu sonho até hoje que faço carving na ZN. Quando eu sonho com a ZN, é fazendo carving.
Você sonha com a ZN?
Sonho. Hoje, assim, bem menos, mas vira e mexe eu sonho com a ZN e é sempre igual. É sempre muito parecido e sempre tem carving.
Mas é parecido o quê? A session...
É parecido, assim, eu quero fazer o carving a milhão.
Tá.
Eu falo, mano, eu preciso acertar as manobras que eu sabia aqui, que a ZN vai fechar, então eu preciso acertar.
Ah, no sonho é parecido isso, você sabe que vai fechar, mano, e você tem que aproveitar.
A ZN vai fechar, ela abriu, eu preciso andar, preciso ligar pros caras virem andar, porque a ZN vai fechar antes que ela feche de novo, velho. Ninguém sabe que a ZN abriu. Eu desesperado, todo afobado, querendo andar e não acerto nada.
Caraca,
cara, o sonho é sempre parecido.
É mesmo. Aí você acorda o quê? Me assustado ou fica aquele gostinho de não, quero sonhar, vou deixar o sonho durar um pouco mais?
Fica aquele gostinho de saudosismo, né?
Saudosismo forte, né?
Não, foi uma época muito boa, mano. Foi a minha escola, né?
Mas é muito legal você falar isso porque, assim, skatista, alguns sonham com aquele local muito marcante, né? E às vezes tem cara que fala que não sonha, nem sonha em lugar nenhum, sei lá. Mas assim, quando você sonha é porque realmente aquilo foi muito importante pra você,
não,
né?
Marcou.
E assim, e aí quando você acorda com quase um sonho, missão cumprida, né? Porque, cara, você sonhar com uma pista é animal.
E o engraçado é você sonhar várias vezes sonhos parecidos,
parecidos
até hoje.
Cara, tipo, que irado.
ZN fechou em 97, a até hoje, de vez em quando, eu sonho com ela e é tudo parecido. Tudo isso aí, do jeito que eu contei.
Caraca, que irado, hein, cara? É um sonho que não termina nunca.
É um sonho que não termina e, assim, aquele desespero, né? Porra, eu acertava essa manobra só aqui na ZN. Deixa eu tentar ela e não consigo.
Qual era o... Qual obstáculo que você mais gostava? Porque, assim... É, sempre você tem aquele obstáculo da pista que você mais gosta, que você, né? Essa que eu quero andar o dia inteiro. Tinha algum assim que você fala, mesmo nessa o transformação?
Car, o Snake não era bem um obstáculo, né? O Snake era mais uma diversão, né? Era muito divertido ficar fazendo carving no Snake. Mas o que eu mais gostava e sinto saudades é o Spine Grande. Aquele com rampa que joga, né?
Que jogava.
Que é o Spine, não com cima, rampas retas, era com, meio quarter, um quarto de quarter, né?
Sim.
Todos os lados. Que eu gostava que eu passava o dia inteiro dando melon aí. Tinha vez que eu só ficava dando melon, aí variava tail grab, tail fish, mas manobra de grab era ali e eu sempre gostei. Eu gostava. Era o meu obstáculo favorito lá.
É... Até o skate nesse período, ele era um skate diferente até na forma de se andar, né? Porque... Isso até perguntando pra você, não era um treino... pensando em campeonato e pensando numa linha. Não, era aquela manobra que te dava prazer de fazer, né?
Você curtia, né? Andar de skate e acertar as manobras, aprender manobras.
E aquelas que você gostava mais.
E aquelas que eu gostava mais eu ficava repetindo.
Sim.
Porque tinha 20 anos, 18 anos, aguentava. Hoje você acerta uma que você já sabe, fala, já acertei. Deixa eu tentar outra antes que eu canse e comece a me dar
ou me machuque, cãibra, né?
É, Deus me livre, né? Hoje em dia,
maior caraca, irado. É se machucar. Não, essa história, né? De sonho é bem legal você colocar essa história de sonho, porque realmente skate é foda quando você começa a sonhar com aquele pico que não existe mais, você fala, caraca, cara, foi essa, marcante, essa, né? Deixou
marcou, assim,
saudades, né?
Marcou uma geração, né? Uma geração de profissionais.
Geração de profissionais. Né? A gente vai falar mais sobre isso, você vai falar daqui a pouco, a gente vai colocar um som agora. Aí você vai falar quem eram os caras da Session, que são vários, né? A lista é grande, que eu sei.
Se eu esquecer nome aqui, putz, o bullying vai ser pesado.
Felizmente, vai capaz de esquecer alguns, mas vamos colocar um som que o Chiclete separou a dedo aqui pra nós e sempre com aquela bela pedrada, né? Chiclete, o que vem aí de novidade aí pros ouvintes do Let's Go Skate Radio?
É isso aí, beleza? A gente vai tocar umas bandas novas aí de 2010 pra cá.
Boa.
Né? Eu selecionei três bandas legais aí que eu acho que valem a pena ouvir enquanto você tá na session. Tá? A primeira é uma chamada Girls Names e a música é Hypnotic ou Hypnotic Regression.
Então vamos Girls Name?
Girls Names.
Então vamos de Girls Names e a gente já volta. We'll be right back.
Let's go Skate Radio.
É isso aí, galera. Voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, programa 149. Vocês acabaram de ouvir a banda Girls Names, aquela música desenterrada do baú do Chiclé, mas que não é tão baú assim, porque a banda é nova, hein? É banda nova, e dá uma pesquisada aí depois nessa banda, que o som mostrou ser bem interessante. E hoje aqui no programa 149, entrevistando aqui o Rubens Sunabi, local da ZN, nativo até hoje, andando muito, muita história pra contar. E...
Obrigado pelo andando muito.
Pô, skate no pé, né? Eu tenho visto aí, tá andando muito, hein? Tá foda. Tá fazendo as manobras da ZN.
A gente tenta não esquecer, né, hoje em dia.
Pô, não esquecer de fazendo já, puta cara. Você falou que tá 49 anos, tá andando bem pra caramba com o skate no pé. A gente vai falar do CECAP, né? Que você tá local no CECAP, que é um espaço que vocês administram. Isso é bem legal de me falar desse pico. E só que antes vamos colocar um parça, né? Acho que é legal colocar um parça. Tem vários parças hoje aqui participando, os parças do Sunabi. Vamos colocar o primeiro, porque daí a gente já solta pro Sunabi saber quem é.
Let's go Skate Radio. E aí, pessoal, obrigado aí pelo convite de participar de mais uma edição aí, pelo menos dessa forma. E aqui quem não conhece a minha voz é o Tuca. E é um prazer fazer essa pergunta aí pro Sunabi aí, amigo de muitos anos. Acho que já perguntaram pra ele o porquê desse apelido. E também alguém deve ter falado aí de ZN Skate Park. Mas a minha pergunta é sobre a ZN. Porque até hoje, estamos em 2024. E eu sonho com essa pista, ainda sonho que estou andando de skate lá, sonho sobre os obstáculos ali, as manobras que a gente dava ali, e a gente foi um período que a gente foi muito feliz ali nessa pista, né? E o Sunabi era companheiro de quase todas as sessões. Então eu queria saber do Sunabi, qual o significado da ZN Skate Park para ele, e se ele é que nem eu, ainda sonha que está andando de skate lá. Certo? Abraço a todos aí e skate na veia.
Let's go Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio.
É isso aí, galera. Anderson Tuca aqui presente, o parça do programa Let's Go Skate Radio de hoje, mandando a pergunta aqui pro Sunabi. E detalhe, hein? Isso não foi combinado, hein?
Cara, pra você.
Você
ver,
falou,
né,
de sonho espontâneo, ele perguntou de sonho, nem lembrava a pergunta dele.
Não sabia.
Ou
disso
seja,
também,
a ZN, né? Quem andou na ZN sonha com ela até hoje.
Não, foi...
Isso é fato, hein?
É, porque o negócio foi marcante mesmo.
Marcante, né?
Respondendo a Tuca, muito obrigado aí pela amizade. Da hora sua presença aí, sua participação. Surpresa, fiquei surpreso, porque pessoalmente a gente não se tromba já tanto assim, né? Mas, porra, você é um profissional que eu admiro, né? Tá, começou filmando na ZN ali e hoje vive disso, né? Que
um dos
orgulho,
melhores,
né,
quebras-meios do skate atual
referência
do Brasil e do mundo, hein?
Não, o cara tem modo de roda pra filmer, né?
Exatamente.
Então, não é qualquer um e outro. O cara trampa bem, né? Então, tem que elogiar.
Boa.
E aí a pergunta, meu, acho que eu respondi antes aí, né? Eu sonho. Sonho com os obstáculos, sonho com as manobras que eu fazia. E a importância, meu, a importância que a ZN foi a minha história, a sua história, a nossa história, né? Ela me marcou de um jeito assim que as pessoas que eu encontro até hoje, que andaram lá e andam lá hoje, ou não andam mais, mas me encontram, é inevitável falar da ZN, meu. Porra, aquela época, hein? E a ZN, porra, que da hora que era. Então marcou porque eu comecei a andar lá de skate de verdade mesmo lá, né? Aprender manobra. Virei iniciante, virei amador. Comecei a participar de evento lá. Fiz os meus melhores amigos do skate lá. E esses caras são meus amigos até hoje, mais de 30 anos, então... É praticamente minha vida toda, esses caras são meus amigos, você é um deles, e eu conheci você e todos eles na ZN. Essa é a importância.
Isso aí, obrigado, Tuca, pela participação. O sonho não acabou. Opa, eu acho que essa pista da Zener vai, um dia vai ter que surgir novamente, hein?
A gente brinca que se um dia um de nós ganhar na Mega, a gente reconstrói a ZN, só que melhorada.
Vamos fazer um bolão? Acho que merecia um bolão, hein? Pegar a galera da ZN, fazer um bolão. Se sair, não pode fugir com a grana. Tem que fazer a pista.
A gente faz, nem que depois seja em outro país, a gente faz. Acha,
mas pelo menos a pista vai ter que fazer.
Não, tem que ter. Uma pista tem que ter, velho. Um de nós ganhar, tem que ter a pista.
O que fugir com a grana é porque realmente não foi muito da ZN.
Não foi e não anda mais skate, né?
Ou não anda mais skate, não é mais skatista. Cara, ó, mas a gente tá falando muito da ZN. Uma coisa que a gente precisa contar aqui, aí. Porque a ZN era, pô, animal, era puta pista legal, todo mundo se divertia pelo formato, pelo local. Tinha toda a vibe do mundo. O dono, seu Afonso, virou folclore, né? Era um cara que não andava de skate, era um senhor, né?
Era um senhor já na época, já era careca na época.
Já era careca, que na época todo mundo olhava e falava...
Careca de barba, meio gordinho.
Aí tinha o negão do portão.
É, o porteiro, o famoso negão da ZN.
Olha o portão, até hoje gritam isso, brincando, né? O portão! Né? Porque o negão tava andando e o portão ficava lá aberto e alguém tinha que fechar, né?
É, era ele.
Tinha o Tatu... Que ficou aquele outro folclórico, né?
Trabalhou na loja e na lanchonete.
Todo mundo que fazia questão de tirar
cara,
o
cara não lembro dele, o nome, né? Me perdoa, Tatu, Deus o tenha, né? Já se foi.
realmente.
Lembro do apelido, apareceu, né? Não lembro o nome.
Mas qual a história mais cabulosa? A gente tava conversando em off aqui, pode até contar essa que ela é bem legal, mas se quiser contar uma outra. Porque a ZN tinha muita história cabulosa, assim, de tudo. De tudo. A ZN, assim, era, parecia um território... Aquele... território neutro, né? Todo mundo que entrava ali parecia que falava, meu, isso aqui é meu e cada um... Todo mundo fazia o que queria, né?
Era um playground, época, né? Era tipo um... Meio que um ponto de encontro do
mas
skate.
Mas todo mundo, muita paulista, vontade, né? O seu Afonso era coroa, mas ele não era tão rígido, né? Ele tinha aquele jeito dele.
Pô, então, assim, pra nós que éramos locais ali, a gente tinha conta lá, né? A gente pagava só depois de uma semana, juntava tudo.
É verdade, uma
tudo,
conta corrida ali, né?
E deixava a gente fazer conta. Sim, quem pagava direito. Quem não pagava direito não tinha conta. Não,
não tinha Pix, não tinha transferência, não acho que não tinha nem cartão, né?
Tinha que levar o dinheiro, passar, no,
dinheirão,
passar no banco, porque não tinha caixa eletrônica. Né?
Não tinha cartão?
Não tinha, ou tinha que dar um cheque, né?
Tinha que dar um cheque.
Eu não tinha cheque, era um moleque. Tinha que levar o dinheirinho.
Ou seja, o seu Afonso era um tiozão.
Era o tiozão.
Pra todo mundo.
É, pô.
Ele acabou virando
um abraço pra ele, se ele estiver escutando.
Ele acabou virando quase um segundo pai naquele período, né?
Pô, de vários, né?
Todo mundo era bem, bem moleque.
Ele levou vários pro hospital ali.
Levou vários pro hospital. Aqui. Eu mesmo já levei até o Ari pro hospital, porque ele quebrou o queixo lá.
Puta, já levou. Ele nunca chegou a levar, ainda bem, mas vários de nós ele levou pro PS do Mandaki ali.
Mas conta uma história aí, por favor, uma história bem cabulosa da ZN.
Putz, mano, olha, bom, tem várias engraçadas, assim, mas. É, uma que dá pra contar é essa que a gente conversou em off ali. Ali do lado da Zene tinha um futebol, um areião.
E quase uma várzea.
É, assim, uma várzea, nervosa. É, todo sábado e domingo tinha jogo, tinha o contra lá, né, dos caras. E só uma grade de tela separava a Zene desse areião. Tinha uma ruazinha de dentro ali de terra e aí o areião.
Só pra dar um parênteses, não era time nem de terceira e quarta divisão, né? Era pior, né?
Time do bairro, tinha de tudo da rua B contra a rua Z, sei lá.
Os da quebrada da rua tal, das
quebrada do Lausanne, da parte os sul,
da rua com tal,
os caras do Mandaki, é tipo bem, sim.
Terrão mesmo, mais, né?
Terrão, não era terrão que era areia, né? Era um areião, então, né? Mas bem roots.
Bem roots.
E aí a gente sempre andava, chegava cedo na ZN de fim de semana, 10 da manhã já estava andando, devia estar lá eu, o negão da ZN e o Anjinho, provavelmente, nós três pelo menos, isso é certeza, finado Anjinho, né?
Finado Anjinho.
E sempre tinha treta, briga lá no futebol, e de vez em quando tinha alguém sair atirando de dentro do vestiário, e esse fim de semana... Começou a rolar uma discussão nervosa lá, bate-boca, bah, muita gente brigando, discutindo, aí até que um cara entrou no vestiário e saiu dando tiro já lá de dentro.
Nossa.
Pá, pá, pá! E a gente tudo na grade olhando a treta, quando saiu os tiros a gente se jogou tudo pro chão, ficamos atrás da muretinha, só com a tampa da cabeça olhando, vai, nossa... Tentando se proteger do tiro, mas curioso, né, querendo ver pra onde tava indo os tiros, quem tava levando o tiro, sei lá, né, Isso, 91, 92, por aí.
E naquela época tiro não tinha jeito, né? Não, tinha que se esconder.
É, saiu todo mundo correndo, aí ficou mais de uma hora sem jogo, aí depois voltou o jogo normal. Aí acho que o cara que deu tiro foi embora, o outro que ia levar tiro também foi embora.
Uma curiosidade que me bateu agora, é isso que você falou, né? Era esse terrão do lado, uma ruazinha bem estreita separava da pista. Um via o outro, né?
É, um via o outro.
É, nunca teve muita interação dos caras do futebol lá e andar. Assim, pelo menos as vezes que eu frequentei, muitas vezes, mas assim, eu nunca via eles muito na grade olhando o skate e nem vice-versa, né? Nem a galera de skate ficava lá olhando o jogo, né? Era uma coisa bem distinta, né?
Assim, quem ficava na grade ali do lado de fora olhando, geralmente era quem ia assistir o jogo, ou um ou outro que ia jogar, mas ia assistir de curioso o skate, né? Porque não era um negócio popular que nem
não
é
era
hoje,
popular,
né?
Exatamente.
Era muito restrito, e aí, pô, uma pista de skate, né? Deixa eu ver isso aí. E aí ficava olhando a gente pulando o barril azul. Voando,
barril,
né? Os caras falavam. O negão da ZN que se rachava de rir, que de vez em quando colava um ou outro na grade, falava: Nossa, olha lá aquele. Nossa, voou!
Vou por cima do barril.
E o negão se rolava de rir, aí ele vinha contar pra gente: Mano, se liga naquele cara, o que ele tá falando? Vocês estão pulando o barril, presta atenção.
O negão foi aquele típico cara, eu não lembro dele chegando lá, mas ele depois, trabalhando todo dia, ele começou a andar muito bem, né?
Ah, eu não andava pra caramba.
Ele é mais um daqueles na história do skate que acabou trabalhando na pista e acabou andando bem, ou ele já andava de skate antes? Eu acho que eu nunca perguntei isso pra ele.
Eu também não sei.
Que de repente ele era porteiro, mas de repente ele, numa época, ele tava mais andando do que cuidando da porta, né?
Desde que eu me lembre que eu conheci o negão, ele já era o porteiro e já andava de skate.
Já andava bem.
Porque é o mais local de todos, né? Ele tava todo dia, o dia inteiro.
Abria o cadeado e fechava o cadeado.
E via todos os profissionais que andam lá, andava com os caras, era o porteiro, era o local absoluto.
E não pagava para andar, hein?
Não pagava para andar.
Tsunabe, tem um vídeo que você lançou, chamado, que, pô, acho que é um dos únicos vídeos contando a história inteira da ZN, que chama Lembranças de uma Geração. É um vídeo de 2008.
É, caramba.
É isso? 2008, né?
É, 2008, acho que é, por aí.
É um vídeo filmado por você, mais a galera que frequentava a pista, e que realmente tem, assim, eu até dei uma olhada esses dias para relembrar. Cara, é muito legal ver as manobras da época, que hoje são feitas hoje, feitas daquele jeito naquela época, né? Porque tava todo mundo meio aprendendo, desenvolvendo. Hoje a galera já anda com outra postura, né? Uma coisa meio de domínio.
É.
Porque faz isso há muito tempo e a manobra já tá no pé. Mas naquela época era tudo desbravando, né? Era aprendendo manobra nova que tava surgindo, não sei o quê. E você já fazia um monte de manobra nova, cara. Você mesmo mandava uns olhos 180 caindo de cru, que ele sabe, manobra técnica. E esse vídeo é muito legal, né, cara? Porque é um vídeo de 2008, ou seja, ele deve ter sido, no mínimo, captado há muito tempo.
É, tem muito.
E você produziu esse vídeo junto com o Vaguinho, se não me engano?
Então, a história desse vídeo é o seguinte: essas imagens aí eu filmei nos dois últimos anos de existência da ZN, porque eu soube que a pista ia fechar. E aí eu comecei a levar a minha filmadora direto.
Você tinha uma câmera?
Eu tinha uma filmadora, eu comprei uma filmadora usada. Eu já tinha uma outra antes, que era do meu pai, mas aí eu quis comprar uma minha, porque se estragasse era problema meu. E aí eu comecei a filmar direto e filmava a gente andando. Ah, que nem você filma hoje com o celular, a gente filmava com a filmadora, mas...
Uhum. Não existia
um
celular,
processo,
né,
muito mais lento, né? Não tinha celular, smartphone não tinha nem, imagina. Isso era coisa do futuro.
Nem sonhava em ter, né?
Então eu comprava as fitas virgens, filmava e filmava. Ó, vamos filmar tal manobra? Vamos. E aí, vamos filmar isso aqui? Vamos. Vamos tentar essa manobra? Vamos. E aí, eu sabendo que a ZN ia fechar no fim de 97, filmei o pôr do sol, filmei zoeira, muita zoeira nossa, carving sentado, essas coisas, né?
Chuva caindo.
Chuva.
Inundando bem.
Carving de bunda, né? Tem carving de bunda no documentário. E aí, a história do documentário... A história do documentário é assim, eu tinha todas essas fitas guardadas, tenho até hoje. E o Vaguinho já fazia já o Six View, né? Os vídeos dele, o Metrópole, né? Aliás.
Metrópole.
E aí eu pedi para ele, Vaguinho, eu tenho as fitas da ZN aqui, você junta os acertos aí, faz um videozinho de skate só dos acertos. Ele, não, demorou. Eu faço, cobro um valor mais baratinho para você e tal. Ah, da hora. Aí ele assistiu e falou, Tsunami, isso aqui acho que dá para fazer um tipo documentário, vai ficar mais legal.
Ó, que irado.
Aí eu falei, é mesmo, você acha? Ele falou, é. Aí eu pego uns depoimentos seu, do Mi, do Bambam, do Anjinho, que eu vou pro campeonato pro, eu vou trombar dois deles lá. A gente combina de filmar você e o Mi dando depoimento e tal. Vai ficar legal. Eu falei, mano, demorou. Se você tá falando, você é o especialista. Fechou. E aí saiu esse documentário.
Aí começou a ideia do documentário.
Que nem, na verdade, não é nem sobre a história da Zênia. É um documentário meio que sobre nós. Nós que andamos lá na ZN nessa fase, né? Os caras da minha geração.
Não tem só ZN, tem Sessions e.
Aparece Sessions na, né? Prestige, que a gente ia muito. A gente ia muito Session na Prestige.
Rua, alguma coisa.
Uma outra coisa na de rua. E São Caetano. São Caetano. Que a gente ia em São Caetano também.
Pô, tem 40 minutos, é um vídeo longo,
tem,
né?
Tem bastante coisa.
Na época, 40 minutos pode-se dizer que nem era tão longo, mas hoje em dia, um vídeo de 40 minutos. É um vídeo eterno.
Um vídeo eterno.
Que todo mundo só vê videozinho de 2 minutos no Instagram e fala, tá bom, já vi bastante coisa.
É, 1 minuto e meio.
Né? Minuto e meio. Antigamente você ficava 40 minutos vendo um vídeo.
Aí, sem querer, virou esse documentário sobre a ZN, que é mais sobre nós, que a minha turma que andava junto ali, os locais que estavam sempre com a gente, né?
Então, agora você pode falar o nome dos caras na Session.
Porra, o primeiro deles Adriano Mi. Ó, Mi, não esqueci, hein, mano. Ó, Adriano Mi. Adriano Mi de Guarulhos. Não, ele é o que aparece falando ali do meu lado no documentário. E é meu amigo até hoje. Sou padrinho do filho dele.
Legal.
Somos amigos há mais de 30 anos aí. Quase a vida toda aí de amizade.
E andando até hoje.
Até hoje, né? E, pô, James Bambam, Pietro Balducci, José Eduardo Bolgorni, finado Anjinho.
Anjinho.
Carol, Negão da ZN.
O Anjinho nesse vídeo, cara, não. Ele tava muito tempo, muito à frente do tempo, hein, cara? É foda, hein?
O Anjinho tava além, né?
Impressionante,
ele, hein? Ele é aquele cara que se distanciou de todos nós em qualidade.
Qualidade técnica.
Qualidade,
né,
técnica, andava em tudo, né? Tudo. Que nem eu falo, né, no vídeo, ele andava em tudo e muito bem, né?
Muito bem.
Quarter, sempre bem street, seguro, palco, né? Manobra de giro, manobra de grab, tudo ele sabia.
Switch,
nole, fake.
Era aqueles caras que já era muito na frente do skate daquele período, né?
Ele tava além, ele era o que mais andava, dos amadores ali, de todos os amadores que ia lá, ele é o que mais andava.
E sempre bem humilde, né? Aquele jeito de falar.
Bem quietão, né? Ele sempre foi quietão. As pessoas achavam que ele...
dentro, assim, né?
É, as pessoas achavam que ele era meio tipo, né? Meio
Não, aquele era quietão mesmo, né?
Ele era quietão, ele era tímido, ele era fechado. Ele falava bastante com a gente, que era amigo dele, mas gente de fora, ele era bem fechadão.
E eu acho que, até aproveitando, acho que ele foi um dos... Esse vídeo talvez tenha sido um dos últimos que ele tenha participado, assim. Porque esse vídeo é quase uma... Desculpa, eu tô pensando
falando.
Eu comecei a pensar no outro vídeo que você participa do Kamal, né? Que parece que é uma videoparte. Não vai falar dele.
Vamos falar dele.
Mais gente participando desse vídeo. Tinha um pessoal da ZN forte ali, né?
Do Lembranças de uma Geração?
Lembranças de uma Geração.
Não, tem vários amigos.
Vários, né?
Tem. Assim, quem tem parte separada, que tem bastante coisa, era eu, né? Porque eu filmava bastante.
Uhum. Okay.
Me filmavam, né? Que eu dava a câmera pra alguém me filmar, ou Anjinho, ou Saulo Smile, geralmente, né? Mas tem o Anjinho, tem a maior parte é dele, tanto é que ele que encerra o vídeo, né?
Sim.
Tem muita coisa do... Aparece o Adriano Mi, James Bambam, Pietro Balducci, tem o Negão, porra, Marcelo Shell, tem os Gêmeos, que estão no Havaí hoje, né?
Cara,
o Alex e o Herbert.
Os Eberts, né? Os Eberts.
Tem o Tuca. O Tuca aparece filmando. Tem o Kamal. Tem o Dudu. Saulo Smile.
Tem
muita gente.
Tem muita gente nesse vídeo. Hoje dá pra achar no YouTube, né?
Tem no YouTube.
Tá disponível.
Eu não sei quem postou e deixou disponível, mas muito obrigado.
Eu acho que foi até o Sigo Vídeo. O Rodrigo, ele disponibilizou. Acho que ele... Eu não tenho certeza se ele digitalizou, mas ele postou. Eu acho que tá no canal dele.
Acho que ele pôs no canal dele.
Do 55 Vídeo.
55 Vídeo Magazine,
que,
né?
Pô, que tá essa? 55
Vídeo Magazine. Eu sigo o Instagram, eu sei qual que é.
Quem
sei.
Quiser acessar esse vídeo que realmente conta e mostra bem, né, o que era a ZN nessa época. Então, Lembranças de uma Geração 2008. Um puta vídeo. ZN Lembranças de uma. Esse o nome correto é esse, né?
ZN Skate Park Lembranças de uma Geração.
Então, quem assim.
Colocar isso, você acha no YouTube.
Ó, oh, eu vou falar mais, hein? Já vieram vários caras aqui que eram os locais na ZN. Então, assim, a gente já falou muito de ZN. Quem nunca nem sonhou em passar perto, ou nem imaginou que era ZN e ficou curioso, esse é o vídeo.
Assiste lá, assiste lá. O vídeo só tem ZN.
Só tem ZN, praticamente só ZN, e é legal pra caramba.
Era meio que, do jeito que o Vaguinho montou o documentário, né? Ele mostra o que era andar lá nessa época, né?
Irado, né?
Muita cara, manobra, muita zoeira, muita zoeira, brincadeira. Legal,
né? Essa parte é interessante
muita
também.
Muita amizades que ficaram até hoje, né?
Da época, né?
Era uma descontração, né? Não tinha rede social, ninguém filmava pra aparecer. O que você vê, a gente fazia pra nós, pra zoar,
espontânea, né?
Pra andar, acertar a manobra, deixar o skate no pé.
Ninguém falava, oh, peraí, filma aí agora que eu vou fazer, porque eu quero depois postar pra todo mundo ver, não.
Registrar o rolê de hoje, né? Não tinha.
Não tinha essa postura, né, cara?
Imagina.
Na verdade, é até engraçado falar isso, porque, lógico, cada época é um skate, é uma geração. Não,
hoje eu acho legal.
Legal pra caramba.
Eu gosto de editar os videozinhos da sessão que a gente faz.
É legal também, né?
Porque era um negócio tão difícil de fazer antigamente, né? Era um processo tão ocioso, demorado, caro,
né?
caro
até, né?
E não tinha equipamento. Os equipamentos eram o tamanho de uma mesa. Hoje você faz no seu celular.
Pra comprar essa mesa era uma puta grana. Então não era tão prático assim. E mandar alguém fazer era muito caro.
E a gente fazia de um jeito caseiro, de videocassete para videocassete.
Ponta do dedo no celular tem aplicativos de edição.
Nossa,
né, cara?
Você faz maluco, direto no aplicativo, né? No Instagram, por exemplo. Você já põe música.
Tem gente até que usa
aquele slow.
Inteligência artificial até para...
Agora tem até isso, né?
Até para quem não faz a manobra, coloca de fora.
Nossa, tem até IA agora, né? Inteligência artificial.
Tem até ficar esperto.
Puts,
aí, né?
Vai ter plágio, né?
Bom, a gente vai falar na sequência também desse vídeo que você fez com o Camol, que é bem legal, parece que é uma videoparte, né?
É, uma pequena entrevista.
Uma pequena entrevista bem legal. Cílio, o Camal dando muito também desse vídeo do Cílio Society. Vamos chamar mais um parça? Vou colocar mais um parça, né? Mais um parça, por favor, porque hoje tem vários aí na lista, tem na fila. Mais um parça pra falar aqui com o Tsunami, o entrevistado de hoje.
Salve, salve, rapaziada. James Bambam aqui na voz. Bolota, Geninho, Rubens Tsunami. Espero que todos estejam bem. Passando aqui só pra falar um pouco rapidinho do Rubão, esse japonês sangue bom, meu parceiro, meu aliado, meu amigo de tantos anos. Quero que você saiba que eu sou muito grato, mano, por ter você na minha vida e todas as vezes que você ajudou eu e tantas outras pessoas. Nunca vou esquecer disso e a gente tá junto até o fim. Parabéns por ser esse cara sensacional que você é, meu mano. Tá com quase 60 anos andando de skate. E a gente vai andar muito de skate, dar muita risada junto ainda, irmão. Tamo junto, forte abraço, fica com Deus. É isso aí, let's go Skate Radio.
Let's go Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio.
É isso aí, galera. James Bambam mandando um salve aqui pro Tsunami.
Ixi, Maria, esse,
Bambam,
esse é peso,
monstro também, que já veio aqui no programa. Hoje trabalha também em hospital, né, cara? Acho que ele veio aqui até de... Acho que ele veio até de avental do hospital.
Instrumentador cirúrgico.
Instrumentador cirúrgico, né?
E trabalha pra caramba, mas... Tá ganhando bem, né?
Ah, legal,
merece.
Mas
James
legal,
merece.
Mas legal que tá na session direto.
Tá, também, não. Né? Bambam é lenda, né, velho? Bambam é um dos caras mais considerados que eu vejo do street, que veio da nossa época até hoje. Por caras mais novos que não conheceram ele na época... Mas considero o Bambam demais e merecidamente, né? James,
forte,
o último dos gangueiros.
Um dos últimos.
Ainda temos alguns resistindo, graças a Deus.
Acho que era ele junto com o finado lá de Guarulhos, o... Caramba, deu branco agora que ele fala tanto nome.
O Lawrence.
Lawrence era gangueiro. Era gangueiro, que ele veio aqui e contou, né? Da caranga arrastando no chão, assoalho baixo.
Né, o James, muito amigo pra vida também. Obrigado pelas palavras, James.
Valeu, Bambam, obrigadão aí pela participação. sabe que aqui também é da casa. É, vamos chamar mais um som ou vamos chamar mais um parça?
Mais um parça.
Vamos chamar mais um parça então, porque tem vários ainda tem mais uns aí na lista. Vamos chamar mais um parça aqui pra mandar um salve aqui pro Sunab.
Salve, meus amigos. Let's Go Skate Radio. Beleza, Geninho? Salve, Bolota. Satisfação falar com vocês. Pergunta pra esse japonês aí. O que aconteceu no casamento do Futrica? Na volta pra Guarulhos, que ele tava em casa. Abraço, meus irmãos.
Let's Go Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio.
Valeu, cara. Esse foi Adriano Mi. E pelo jeito ele soltou uma bucha pra você contar agora do casamento, hein? Esse olha, casamento deve ter sido style.
Vou tentar ser breve no, nessa história aí. Esse casamento do Futrica, eu fui de carona, assim, o Mi, eu falei pro Mi, nós fomos convidados, falei, Mi, você vai dirigindo o meu carro? Porque eu vou tomar várias lá, eu vou encher a lata. Aí você dirige na volta, eu durmo na sua casa. Falei, não, demorou. Aí, né, enchi a lata, voltei passando mal o caminho inteiro. Chegou uma hora que, a hora que a gente entrou na Dutra pra ir pra Guarulhos, eu botei a cabeça pra fora e comecei a vomitar. Isso o carro uns 90, 100 por hora.
Nossa.
Aí aquele vômito voando tudo pro carro, né, pra lateral do carro.
Aquele splash do carro.
O filho do Mil, Gustavo, olhando, fala, nossa mãe, olha o vidro. E a Simone, a mulher dele, credo, Gustavo, não olha isso não.
Botou terror naqueles
momentos. Os caras na rua paravam no farol, os caras, nossa, hein, você é amigo mesmo, hein, caramba. Aí o Mi falava, não, o carro é dele. Os caras, nossa, aí, né, resumindo. Cheguei no Mi, desmaiei, fiquei 2 horas no bar de chuveiro e tal, no outro, e o Mi deu uma lavada no carro, por que fora, é, né,
boa.
Ele deu uma lavada, mas chegou no outro dia, quando eu acordei, eu olhei umas crostas grudadas na lataria, o Mi me contando, falei, nossa, Mi, obrigado, mano. Virou, você é meu amigo mesmo.
Virou o zóio, literalmente.
Virei o zóio e voltei vomitando a Dutra inteira no meu carro, velho.
O Futrica não é o Fusca, não, né?
É o próprio. Fusca
das Sampas.
Pode ver o Futrica. Foi no casamento dele, né? Hoje, com a ex-mulher dele, né? Mas foi no casamento dele. E eu já fui preparado pra encher a lata. Quer dizer, mais ou menos preparado, né? Passei mal pra caramba.
Só pra dar o parizão aqui, o Futrica é o da Fusca Ramps, né? E
é o
uma
que
das melhores rampas feitas no Brasil, hein?
É o que faz rampas de vários eventos profissionais, STU.
Madeira,
de madeira.
Madeira é com ele mesmo.
É, madeira é com ele. E ele faz tudo da cabeça, ele não tem projeto nenhum.
É, não.
E fica perfeito.
Fica perfeito.
Fica perfeito.
Sólido, né?
Sólido. Bem feito. As medidas perfeitas. Ah, o cara anda de skate, né? Então.
Valeu, Mil. Brigadão aí para o nosso casamento. A gente já sabe como que vai chegar o Sunab, o que tem que ser feito. Beber menos. Ou deixa beber, né? Paciência. Já que a gente já empolgou, vamos chamar mais um. Tem mais um parça aí.
Bora.
Um dos programas com mais parça dos últimos aqui no Let's Go Skate Radio. Então vamos chamar mais um parça que tá na fila aí. Vamos ver que o cara vai mandar de salve aqui pro Sunab.
Salve, tudo certo? Espero que esteja todo mundo bem. Lembrando dessa época aí de ZN e correr campeonato, correr atrás de patrocínio, correr atrás do game do skate, né? Rubão, vou deixar 2 perguntas aí para você sobre esse tempo de ZN. A primeira é: qual seria a maior lembrança que você tem dessa época? E a segunda pergunta é: se você pudesse, né, se te dessem o poder de você reconstruir a ZN, você faria ela do mesmo jeito? Valeu, um abraço a todos aí.
Let's Go Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio.
Valeu, galera. Esse foi o Morto mandando um salve aqui pro Sunab. Caramba, hein? A sintonia do programa tá, né?
Você vê que...
Já falou, mas o cara pergunta na sequência sem ter ouvido o programa. Tá no subconsciente, hein?
Então não é só eu, né? Ainda bem.
Acho que todos os parceiros aí estão sonhando com a ZN até hoje.
Na hora que a gente é louco, tudo igual. Assim que é bom.
Todo mundo mesmo, na mesma sintonia de sonho.
Da hora. São caras que amam andar de skate, né, velho?
Exatamente.
Todos esses caras amam andar de skate e a gente anda até hoje. Somos amigos até hoje e andamos juntos até hoje, né? Então, obrigado, Marcos. Marcos Augusto, vulgo morto, né?
Boa.
Então, a pergunta dele era a primeira...
Primeiro,
principal lembrança?
Principal lembrança da ZN, se faria uma pista
como igual, ela era.
Como ela era.
É, na principal lembrança, meu, eu acho que era como a gente era feliz e eu sabia.
Boa.
Eu sabia que a gente era muito feliz. Eu sabia que era uma fase que a gente tinha que aproveitar, que eu imaginava que talvez no futuro, 10, 20 anos depois, eu não seria mais amigo de vocês, o que felizmente não aconteceu, né? Então as amizades, as zoeiras lá, as sessões de skate na ZN descontraídas são as coisas que eu gosto de lembrar. É o skate por amor mesmo. E sobre se eu construiria a ZN igual, eu construiria bem parecido, mas mais adaptada ao que a gente gosta de andar hoje. Alguns obstáculos seriam praticamente os mesmos, só que mais bem feitos.
Boa.
Acho que seria isso.
Fazer
ia uma... ter o Snake ia ter.
O Snake ia ter.
Tinha que ter.
Talvez com uma pegada diferente. Mas a ZN era muito aquele Snake, né? Era meio um cartão de visita
característico,
e uma marca
registrada, né? Só a ZN tinha aquele Snake.
Só
ali,
a ZN tinha aquele Snake. Vou falar que esse Snake, ele só lembrou... Algumas pistas no Rio tinha um Snake, mas lembrou muito ao Ivy Park, né? Que foi aquela pista dos anos 70.
Que era um Snake que não era pra dar manobra na borda, né? De Smith Grind, correndo, aéreo.
Pegar a linha.
Era,
né?
Um Snake pra dar. Só fazer carve.
Andar no gás, pegar carve.
Que aí com o skate, com a evolução do skate, foi, a gente foi usando as laterais dele como uma rampa reta.
Sim.
E pra varar o barril, o famoso barril azul, né? E aí, como ele tinha várias inclinações. Você dá manobra só de olho, de grab, ou de nole, ou de switch. Você ia andando na transição mais rasa, mais lenta, dependendo da manobra que você queria fazer.
É, quem andava no Ivy Park foi ali, viu? Assim, teve um revival da é, tudo bem que o Snake era bem maior, né? Mas teve um revival assim do que era o Ivy Park. Que também era o Snake, né? Que terminava lá numa parte redonda, lá no fundo. Ali que o Ivy Park tinha vários formatos no único Snake, né? Ele tinha dois corredores de Snake. Mas como era muito longo, então era corner por um lado, corner por outro, bolsinho no meio, abria, fechava. Era foda.
Que era pro skate da época, era isso, né?
Era pro skate da época, exatamente. Meu surf style, assim, tal.
Ficar bastante tempo,
e o
né?
ZN já veio com aquela linha realmente mais pontual, né? Fazer o shot do carving, depois é o que você falou. É. Sair voando, começar a usar as transições para jogar para cima, o calombo para varar, né, cara, para voar. Então, assim... foi se readaptando naquele Snake. E aí o Snake virou o que todo mundo conheceu na reta final, né? É, a gente vai falar, a gente tá falando bastante da ZN, mas a gente tem que falar do CECAP também, né? Porque é onde é a continuação da ZN nos anos 2000, que é onde vocês andam hoje.
É.
Só que vamos colocar um som, vamos colocar uma música e na volta a gente fala do CECAP. Então o Chiclete separou mais uma música a dedo aqui para os ouvintes do Let's Go Skate Radio. E que está engatilhado. Chiclete, que som que vai vir agora para um dos nossos ouvintes?
Dando continuidade aí a esse lance das bandas novíssimas, né?
Boa.
A gente vai com uma banda aí da Califórnia que é foda, cara, que é o Tijuana Panthers. Eles fazem parte de um movimento novo aí de surf music, mas com vocal.
Boa.
Né? E não é aquele surf music tradicionalzão aí, vocês vão curtir. É outra das bandas novas que eu separei que eu acho que são massa para... rolar numa session.
O nome é bom, é Tijuana Panthers.
E a música é Path of Totality.
Então vamos, Tijuana Panthers, e a gente já volta.
Let's go skate radio. Let's go skate radio. Skate radio.
É isso aí, galera. Voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio. Depois de vocês ouvirem o Tijuana Panthers. E não me perguntem de onde eles são e por que, que é a Tijuana. Mas a banda é legal e realmente esse surf music aí. Um surf music, vamos dizer, mais moderno, dos anos 2000, né? É, Tsunami, o Tuca lá atrás, o primeiro passo, perguntou do apelido, a gente nem falou. Tem um motivo o apelido
Tsunami? Ele tinha perguntado
o
apelido?
É, ele falou, talvez já tenham falado aí do apelido e tal.
É, vamos.
Mas acho que ninguém muita perguntou, gente pergunta, eu não perguntei e ninguém. E assim.
Tem gente que acha que é meu nome, né?
Pois é,
tem. Meu nome é Rubens Ishikawa. Tá. Tsunami é apelido.
Tsunami
é apelido. E Tsunami, por quê? Nos anos 90 ali, existia um órgão de fiscalização de preços.
Exatamente.
Que a gente tinha muita inflação.
Que não existe mais.
E esse órgão era responsável por fiscalizar os preços nos mercados, comércios. E aí tinha uns três japonesinhos que andavam na ZN. Alex, Terry e o outro, não lembro agora. E eles eram menores que eu, mais novos. E eles ficavam toda hora me chamando para ver a manobra deles, para ver se estava certo. Aí um deles falou, ele é o Tsunami, só que do skate, ele fica fiscalizando as manobras.
Sério?
E eu falo, nada a ver isso aí.
Eu vou remarcar você.
E eu falo, Tsunami, meu, o negócio pegou, a galera ligava em casa, falava, eu queria falar com o Tsunami, não tinha celular, né, ligava no fixo em casa. Minha mãe atendia, Tsunami? Que é Tsunami? É um japonês que anda de skate. Ah, meu filho, Rubens, peraí.
Caraca.
Ela, Tsunami.
Pegou.
A origem é por isso.
Porque Tsunami era a Superintendência Nacional de Abastecimento.
Exatamente. Era isso que eu queria lembrar, qual era a
198 era o número, né? Para você ligar e denunciar.
Porque naquela época lá os caras estavam tentando combater a hiperinflação e a falta de mercadoria nos mercados, né?
Pode
os caras queriam aumentar preço, eles faziam sumir o arroz, o feijão e tal.
Era um estatal do governo, era um órgão fiscalizador do governo.
É, exatamente.
Cara, que doideira, hein, cara? Não existe mais, eu acho que faz um bom tempo, porque depois, a gente sabia que Tsunami era isso, mas depois você começa a ouvir falar o nome tantas vezes, que depois você já desliga
o Tsunami,
a origem, né?
O PROCON existe até hoje, né?
O PROCON
é mais novo, né?
O
Tsunami foi bem daquela época mesmo.
É, acho que foi aquele período da hiperinflação, naquela época da inflação muito alta, que pegou ali até a época do Plano Collor, né? Pois é, o Plano Real, aí isso aí acho que praticamente deve ter até ajudado a eliminar esse...
Não foi mais necessário ter o órgão. Não foi mais
necessário.
Aí você 98.
Continuou, por isso que a gente conheceu depois de toda essa história da hiperinflação.
Não sabe o que é
Tsunami. E do Collor, acha que é nome.
Acha que é nome, é. Porque você é japonês,
Se fosse os Estados Unidos, você poderia menos, né? Até fazer esse nome estar incluso na sua documentação, né?
Posso, poderia.
Acho que no Brasil parece que já liberaram. Eu lembro que no Brasil você não podia mudar o nome, né? Eu quero colocar meu nome agora, mudar. Nos Estados Unidos você sempre pôde, né?
Agora pode.
Acho que agora você parece. Engano, acho que o Lula pode. Até já é. Né? Você fala o nome do Lula.
Agora você pode mudar por causa do lance do nome social. Se você quer mudar de gênero. Então você pode mudar o nome. E você pode mudar o nome mediante você fazer uma ação judicial se você tiver um nome ridículo.
Verdade.
Né, tipo, 1, 2, 3 de Oliveira 4. Né?
Aqueles nomes que o pai e a mãe, você não sabe como chegaram nesse nome. Né?
Exato. Aí você pode entrar com uma ação e mudar.
Isso
ou se você mudar de gênero, né?
Aí pode colocar o nome do gênero.
É. Pode mudar,
O pai e a mãe olharam pro moleque e falaram, vou botar o nome disso aqui de... Dessa garota de Mengarda. Você não consegue entender como que chegam esses nomes, né, cara?
Cara,
fala, caramba.
Eu queria fazer mais uma parte aqui no programa, cara, que é engraçado. Tinha um cara aqui que tinha um programa aqui na rádio, que ele foi diretor de uma escola pública, municipal, ali no Tatuapé, e tinha um aluno que chamava Dead Kennedys da Silva.
Nossa, sério?
E aí ele foi questionar a mãe, porque o cara era do rolê punk e tal, falou, porra, esse nome e tal. A mãe não fazia a mínima ideia o que era Dead Kennedys, cara. Mas botou o nome do filho de Dead Kennedys da Silva.
E o pai?
Não, sem pai, o cara.
Nossa, cara, foi o cara do cartório que botou o nome. O cara devia estar de fone de ouvido. Ah, isso aí tá com a de Dead
California, Umbrella.
A mãe nem participa.
É esse mesmo que eu vou pôr de Dead Kennedys.
California Borado, estou vindo aqui no fone, vou botar o nome desse cara de Dead Kennedys. Caraca, isso aí eu vou pesquisar esse nome no Google. Ver se acha esse cara aí. Pra trazer ele no programa. Você é o Dead Kennedys original. Pô, mas irado, né, Tsunami? Porque o nome às vezes vira o apelido.
Virou nome, né, praticamente.
E tem uma brincadeira. Brincadeira não, a gente começa a analisar que nos anos 80 e 90 ainda, apelido era meio comum, né?
Totalmente comum.
Assim, era até mais fácil ter todo mundo apelido do que alguém que não tinha. E quem não tinha era até mal visto, né?
Era um cara sem nome, amizade, né?
Era um cara que, pô, não tinha muita identidade, o cara não tem apelido, meu. Quem é esse cara?
O cara ficava assim...
O cara tem um nome próprio. Nos anos 2000 pra cá, por causa de bullying e mil motivos, começaram a banir o apelido. Né? O próprio skate, vários caras tiraram o apelido, vários, né? Que não gostavam, que começou a ficar pesado.
É, tem um lado ofensivo, sim, né?
Que virou pejorativo.
É
que,
né? Na nossa época, tipo, tinha o ofensivo, sempre tinha o gordão da sala.
Sim.
O gordão, mas...
Meu, era o azeitona.
Meio que se relevava, né?
É, já era meio comum e virava um pouco, lógico, no começo era...
Quem tinha um apelido muito de zoeira, não gostava mesmo.
É, mas daí pegava,
mas aí,
né?
Que pegava, né? Pegava. É que nem o Tsunami, falando, você não vai pegar.
E depois pegou. Você acostumava com o apelido e o apelido acabou virando seu nome.
Bambam, imagina, meus amigos,
Bolota. Começa
a falar uns apelidos aqui, né?
Mureta.
Nossa.
Urina. Chupeta. Os caras, né? Tem uns que tiraram...
Morto. Coelho.
Morto no canso, punk era o que mais estaca, tinha, né? Eu acho que,
pezão.
Acho que metade dos punks da época era chamava morto, assim, por mil motivos, né?
Morto, rato.
Rato. E depois isso aí acabou virando. Hoje parece que ter apelido, assim, não se tem, né? Ninguém mais usa apelido. Tanto que nos anos 80, aproveitando para fazer um parênteses bem longo, os anos 80, quando o skate bombou naquele começo do street, todo mundo tinha apelido. As mídias, as grandes mídias, Folha, TV Cultura, todo mundo via e fazia matéria específica dos apelidos de skate, cara.
Da onde vem esses apelidos?
Porque os caras achavam bizarro, falavam assim, mas peraí, todo mundo tem apelido? Então peraí. Aí os caras faziam matéria colocando o nome de todos os apelidos. Era Mureta, pois é, por quê? Tron, Mosquito, blá, blá, blá.
E Not depois, Dead.
Not Dead. E depois ia de todas as gírias, porque os caras olhavam e falavam assim, meu, que universo maluco é esse? Então assim, o skate ele criava um universo próprio. É. E quem era de fora, até isso ficava aterrorizado, né? Falava, pô, todo mundo tem apelido, todo mundo fala uma língua que eu não entendo, né? Aquelas gírias de tudo quanto é jeito, né?
Eu adorava isso.
E era legal pra
isso
caramba.
Isso é uma das,
né,
coisas que me fazia amar andar de skate.
Pode crer, né?
Que eu não queria ser igual a todo mundo.
Esse
jogar
diferencial,
bola,
né?
E escutar RPM. Sem nada contra quem gosta de RPM, mas eu não gostava de jeito nenhum.
Isso remete um pouco ao skate, isso que a gente tá falando, um pouco ao skate de hoje. Ele mudou a ponto. As gírias mudarem, né? Mas tem as suas gírias de época, né? Também. E apelido, baniram o apelido do skate. Já não tem mais apelido.
Ficou uma coisa mal vista, né?
Você ainda é juiz homologado pela CBSK?
Sim, sim.
Você ainda continua no quadro.
Faço parte do quadro de árbitros.
Tem atuado no quadro de. Assim, em alguns eventos você tem. Atualmente você tem atuado.
Sim, com bem menos frequência hoje em dia, porque hoje em dia tem um quadro muito maior por todo o Brasil, né? CBSK conseguiu fazer esse trabalho, que antigamente a equipe técnica era só de São Paulo e a gente viajava o Brasil, né? Circuito brasileiro,
você ia lá no Amazonas, você ia para julgar eventos fora de São Paulo.
Conheci o Brasil assim, indo julgar evento
profissional. Assim, voltando, você... Você foi convocado ou você que se propôs a ser juiz? Como que funcionou?
Essa é uma história, vou tentar contar ela rapidinho aqui. Na época de 97 até 2000, eu comecei a julgar muito evento no interior do Paulo Eusébio Rato, lá de Barra Bonita.
Do Rato.
Abraço, Rato.
Legal.
Que ele fazia os campeonatos locais, ele começou a chamar eu, André Iena, Sérgio Spam, para narrar, e a gente e o James Bambam para julgar. James Bambam, André Iena e eu, de juízes, Spam. O Spam foi narrar alguns depois, no começo era mais o Rato. E aí o Rato começou a fazer o circuito estadual paulista, e ele continuou chamando a mesma equipe, que éramos nós. E aí eu conheci o Isaías, da Twister, abraço Isaías.
Nossa, Isaías da Twister, pode
que
crer.
Começou a fazer o circuito mineiro, e chamou nós, a mesma equipe que era do paulista, trabalhava no mineiro. E eu comecei a julgar... Todo mês, duas vezes no mês, às vezes, esses circuitos que eram os principais do Brasil, dos amadores, né? Aí até que um dia o Ale Viana, que era o presidente da CBSK na época, ele me ligou e perguntou se eu nunca passei para profissional, nunca competi como profissional, né? E ele me ligou e me perguntou: Sunabi, você tem interesse ainda em competir profissionalmente? Eu falei: ah, eu até gostaria, tal, mas estou terminando a faculdade, tá difícil pra caramba, e eu, hoje em dia eu ando porque eu gosto, mas não penso mais em viver do skate nem competir. Por quê, né? Eu falei: não, que eu vejo que você está julgando o paulista e o mineiro, e eu queria te convidar a saber se você quer julgar o profissional, uma etapa de profissional de street, que acho que foi lá na pista da Billabong, né, em 2001. Acho que era um sul-americano ainda, inclusive. Não tenho certeza. Mas era profissional.
Aquela pista da Billabong toda de madeira, né, no galpão, né, era bem legal, perto, né?
Da rodovia Anchieta.
Perto da Anchieta, isso.
E aí ele falou: ah, eu te pergunto isso porque se você começar a julgar evento profissional, você não pode mais competir. Ou se você pretende competir, você não pode julgar, né? Enfim. Eu falei: não, demorou. Tô acostumado a julgar os eventos de paulista, mineiro, tinha gente do Brasil inteiro, nível altíssimo, era foda pra caralho. Falei: não, demorou, vamos jogar o pro. E aí começou.
Foi especificamente pro profissional?
Fui pro profissional, jogar um evento profissional.
E inicialmente não tinha isso que a CBSK tem hoje, né? Que é esse. É, eles fazem imersões, né? E congressos só pra juízes, pra colocar cegos.
É feito um.
Um meeting, né?
É quase que um curso, né?
Curso,
um curso intensivo de um dia para prática e um dia para uma aula teórica. Quer dizer, o teórico é online.
Tá.
O prático acho que acontece em duas etapas, se eu não me engano.
E quando você começou já era mais pela sua experiência, não entrou muito nesse critério.
Então, quem era juiz profissional na época eram profissionais que já não competiam mais.
Tinha total noção, lógico,
que
né?
Já competiram, então podiam jogar outros profissionais.
Uhum.
Ou no meu caso, que foi por experiência em julgamento. Né?
Tá.
Foi curioso isso. Eu sou, acho que, um dos únicos caras que pulou a etapa de ser profissional competidor de skate e já fui logo direto para juiz.
Caramba, isso de
20
você,
e poucos anos.
Isso de você não ter sido profissional é uma novidade para mim, para falar a verdade. Porque você sempre andou bem e sempre andou durante todo esse tempo. Mas não se profissionalizou.
Não, nunca competi.
Mas você era patrocinado pela Alva quando você era amador, então. Você foi como patrocinado amador, pela Alva, né?
Sim.
Teve anúncio com você.
Teve, teve vários anúncios.
E como amador,
você
competiu?
Como amador, eu competi.
Ah, você não entrou como. Tá, você não correu profissional.
Como amador, eu corri vários eventos.
Porque tem anúncio seu na Alva, né?
Tem.
Por acaso na ZN.
Na ZN, como sempre.
Né? Mas a foto, um Benihana.
Um Benihana, foi até Benihana. Página dupla.
Marca registrada.
Pô, eu adorava da Benihana. Hoje em dia eu não consigo nem agachar pra segurar.
É aquelas manobras que você fala: caramba, essa manobra eu fazia de olho fechado.
Pra época,
né?
Era bem legal e todo mundo dava, até o Bambam. Que é um
Bambam dava Benihana?
Estriteiro.
Mas essa manobra
dava Benihana também.
Era pra poucos, não era muita gente fazer Benihana. Não,
depois que você aprendia, era simples. Mas dava medo de tentar os primeiros.
Tirar o
pezão,
tinha que
tirar o pé de trás,
né? Esticar
o
pé da frente.
É. O Jamie Thomas pulou a escada de Benihana.
Um cara que eu lembro que dava Benihana, que foi marcante. O cara também virou Mr. Benihana, era aquele Marco Manion, né? Que era um gringo. Ele até correu na Alemanha e ele dava Benihana 180, assim, de falar, caraca, ele...
Eu não sei se era ele que dava o Benihana Flip também, não lembro, agora não tenho certeza. Pode... Ferrugem dava Benihana Flip.
Também dava.
Essa manobra... Todos nós da época, a gente aprendeu a dar Benihana, não sei porquê, todo mundo aprendeu, era legal,
acho
a gente
que foi aquele momento daquela manobra...
É a manobra do momento, né?
Explodiu e falou, opa, vamos ver qual que é essa manobra e foi virando, né?
Eu gostava.
Mas é uma manobra realmente que até o nome é interessante, né?
Benihana.
Benihana, mas puta, eu lembro que na Alemanha esse cara dava esse tudo. Acho que era esse. Lembra se era o Mick Manion ou era
o Anjinho, o finado Anjinho dava uns Benihana mais esticado, né?
É, pra concluir essa história de CBSK, agora o skate olímpico, tudo isso, né? Essa história toda que a gente tem acompanhado aí, já a segunda Olimpíada que o skate participa. Você tá no quadro da CBSK, mas como você tem enxergado agora esse atual momento do skate olímpico e até. Essa conduta de ter juízes com mais com esses cursos periódicos, antes era um pouco meio, vamos aí, vamos fazer, porque tá rolando. Agora já virou uma postura porque tem um comprometimento todo com essa linguagem olímpica, né? Como você tem analisado isso? Como você tem visto o skate olímpico? Esse momento?
Essa é uma pergunta cabeluda, hein?
Não, pode, a gente já perguntou isso. A gente tá falando da Olimpíada desde antes de acontecer.
Antes de acontecer, essa pergunta já era feita.
A gente já tava falando e falando, ó, a Olimpíada tá chegando. Aí chegou, ó, a Olimpíada chegou.
Eu tinha um posicionamento, hoje é um pouco diferente, né? Mas, assim, cara, eu vou continuar andando de skate com a Olimpíada ou sem. Então, eu, a princípio, eu não gostei. Eu falei, não, quem precisa das Olimpíadas, quer dizer, não é o skate que precisa das Olimpíadas, é o contrário. As Olimpíadas precisam do skate para mostrar o que era o skate na época.
Uh-huh.
A amizade, todos se conheciam, um torcia pelo outro.
Lifestyle,
que é isso que, né? Pô, que legal mostrar isso. Pô, por que o cara dos Estados Unidos está abraçando o brasileiro? Pô, os caras são amigos, eles são da mesma equipe. Tem o mesmo patrocínio, os caras andam juntos há 15, 20 anos. Então, tem um lado que eu não gosto, que é o skate de hoje, né? Mas eu sou tiozão, 49 anos, né? Então eu gosto do skate da minha época, mais rebelde. Mas tem um lado bom, tem que tentar enxergar o lado bom das coisas, que é o tanto de pista que a gente tem hoje. E isso era algo impensável há 10 anos atrás.
Sim, na parte de ganho estrutural, não, ajudou muito, né?
Imagina,
tá ajudando,
apoio,
né?
Do governo federal, estadual, municipal, do bairro.
Todo
mundo gosta de skate, velho.
Programa, né, de implantação de pistas em cidades, né? Quase em todas as cidades do Brasil.
Que é um esporte olímpico, né? É o grande chamariz, o grande apelo para você chegar numa secretaria de esportes. Meu, é um esporte olímpico, nós temos campeões olímpicos, né? Pô, vamos fazer uma pista, isso aí o cara já enxerga de outra maneira, né?
Ó, então
esse é o lado bom,
né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar música, que essa é a última música do programa de hoje.
Bora.
A gente volta, a gente não falou do CECAP, já entra um pouco nessa história de pista, né? Que daí vocês construíram uma pista por vocês, né? Isso é bem legal. Chiclé, aquela última música do programa Let's Go Skate Radio 149 para os nossos ouvintes.
É isso aí, a gente vai ouvir então, completando a série de músicas aí novas, para mostrar que o rock ainda está vivo, né?
Ó, isso é muito bom.
Aleluia.
A gente vai ouvir uma banda chamada Lovers Left Alive, a música Can't Grow Old. Essa música aí saiu há poucas semanas atrás aí.
Caramba, então tá a famosa música nova. Então vamos ouvir essa música nova, a gente já volta.
I went down the car back to say what you love.
Let's go Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio.
É isso aí, galera. Voltando aqui pro programa Let's Go Skate Radio, com a última pedrada do programa Let's Go. E finalizando aqui na reta final do programa, hoje com Rubens Sunab, localzaço da ZN. Lançou o vídeo ZN Lembranças de uma Geração em 2008, que é muito legal vocês aí darem um jeito de pesquisar, achar esse vídeo para vocês entenderem o que é a ZN, quem era realmente aquela geração de ouro do skate, que tem o pessoal andando até hoje. E Sunab, esse pessoal andando até hoje, muito desses parceiros que participaram hoje, vocês se encontram num espaço chamado CECAP, que se não me engano é Guarulhos, sim, né?
É Guarulhos, perto do aeroporto.
Perto do aeroporto, que era uma praça que vocês, né, fizeram do it yourself ali e revigoraram a praça, é isso?
Não. Na verdade, a pista ela já existia.
Ela já existia.
Só que ela era menor e mais mal feita.
Tá.
E começamos a andar lá em, puta, eu não vou lembrar, coisa de entre 10 a 15 anos atrás. Aí veio uma reforma, que foi feita lá, bancada pelo Alexandre Sobral, lá de Guarulhos. E modernizou a pista, ampliou, que é como ela é hoje, praticamente. E desde então, a gente se junta pra tentar manter a pista skateável, né, velho?
Tá.
Arruma buraco, pinta. Quer dizer, na verdade, quem faz isso e assume a bronca mesmo é o Adriano Mi. Ele é o cabeça ali, ele que foi atrás de tinta, ele que vai atrás da reforma, ele que conseguiu o contato do vereador pra pôr o ralo, pra pôr a luz.
Ah, teve essa manutenção, teve esse suporte
todo, assim, isso é legal, né? O que a gente pode ajudar, a gente ajuda, faz rateio, né? E o sábado de manhã criou já meio que essa coisa de ser uma sessão mais old school, principalmente de nós da época ali.
Sábado virou praticamente o ponto facultativo de vocês se cruzarem.
É os tiozão. Sábado de manhã é os tiozão.
Pô, mas eu já vi imagem ali, eu nunca fui, por isso que eu perguntei assim a manutenção, porque eu realmente não conheço pessoalmente, mas vejo ali, acompanho, né, os posts de vocês, mas eu posso estar enganado, ou eu vi uma sessão lá que era um campeonato, que rola campeonato lá,
tem.
Tinha muita gente, falei, caraca, o pico virou pico mesmo, né, que
não,
tinha muita gente.
Tem o Adriano Mi, ele faz, já faz alguns anos que uma vez por ano ele faz um campeonato old school, que inclusive o próximo é dia 10 de novembro agora.
Já tem data marcada
de CECAP Old School.
10 de novembro.
É, 10 de novembro.
CECAP Old School é o nome?
Isso. Colocar no Instagram do CECAP ou do Mi, você vai achar lá.
CECAP Old School, irado.
10 de novembro. Tem que fazer inscrição antes, não tem inscrição na hora.
Streetão,
Street.
Street. E o pico praticamente... Sim, no dia a dia, realmente esses remanescentes da ZN, né? Você, o Bambam, o Mi...
Não, lá Morto, todo dia tem gente andando.
Os Gêmeos, os Biscoito.
Os Biscoito, de vez em quando, vai.
Também, né?
Tá, que tem ali a Brahma também, né? O Morto vai muito na Brahma.
Ah, tem a Brahma também.
Quem cuida da Brahma é o Morto.
A Brahma é...
Praticamente.
Guarulhos também?
Guarulhos também, a quadra da Brahma.
Quadra da Brahma, tá. É, o Gêmeo já vieram aqui. E que é a mesma pegada também, né? Os caras também mantendo o local.
Sim, manutenção aí direto. Quem toma a iniciativa lá de sempre melhorar a Brahma é o Marcos Morto.
E o
CECAP é o Mi, Adriano Mi.
O Mi é o que realmente é o síndico do pico.
É, ele é o síndico, não tem jeito. Mesmo ele não querendo mais, ele é o síndico.
Pô, legal, Sunab, pô, brigadão. O programa tá estourando, a gente só tem uma hora e meia de programa. Pô, queria passa agradecer rápido demais, que, cara, muito legal a conversa. Puta, altas histórias, né, cara? Sempre que a gente fala de ZN, assim, não tem jeito, né, cara? Coisa bem...
É história que não acaba mais,
cara, né?
Saudosismo.
Eu comecei a dar de skate em Ibirapuera, andei minha vida inteira, mas a ZN foi muito marcante, assim, porque ela realmente, ela trouxe essa geração, ela desenvolveu o skate naquele momento, né? Ajudou muito a evolução de skate em São Paulo, mas isso, cara, São Paulo, querendo, ela repercute pro Brasil inteiro, né?
Formou uma geração de profissionais, né? Que hoje estão trabalhando pelo skate aí.
E uns foram pro mundo, né, cara? Andar skate profissional no mundo, os campeões.
São coaches, né? Então,
exatamente.
São técnicos.
Então, né? Assim, sempre que a gente traz alguém muito, assim, local da ZN, cara, realmente a história é muito interessante. Porque, lógico, cada um tem sua visão, cada um teve sua experiência, mas uma coisa é certa. Todos estão sonhando com a ZN até hoje.
Da hora, isso é muito louco.
Todos sabem da importância que a ZN teve no skate brasileiro. E, cara, desculpa, mas quando a gente fala de skate brasileiro, a gente está falando de skate mundial, porque o skate brasileiro no mundo ele é muito representativo, né, cara? E assim...
E não é de hoje, né?
Não é de hoje. É o que você contou aqui do Eda, que, sabe, é de toda essa geração que veio depois também. E é, o skate está bem posicionado hoje por causa de uma ZN, por causa de uma Ultra, por causa do Ibirapuera. Então, assim, são histórias e movimentos do skate que existiram no Brasil que deixou o skate nessa posição hoje. E você... Quero agradecer novamente sua presença e, lógico, né, ter feito essa contribuição para o skate nacional. E andando de skate até hoje, né?
É, andando até hoje, graças a Deus, por amor ao skate. Eu amo andar de skate, não tem jeito. Sou viciado, não, não me vejo sem andar de skate, eu preciso.
Irado. Pô, fechou. Obrigadão, Sunab, obrigado aí pela presença.
Eu que agradeço.
Programa Valeu. Let's Go Skate Radio 149 acabando aqui na Rádio Antena Zero. Let's Go Skate Radio, semana que vem estamos de volta com mais conversa, mais história, mais música. E lembrando que hoje a gente está aqui no sábado, você que está aí no Spotify ouvindo no digital, programa Let's Go, novo horário aqui na Antena Zero, todo sábado, com reprise domingo às 17 horas. E é isso, semana que vem estamos de volta, valeu!
Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's Go Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio.
Skate Radio. Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.